como sabem, fazem o trabalho de justificação de faltas dos plenários. Sabemos as muitas razões pelas quais, às vezes, os deputados não estão aqui e a maioria delas, larguíssima maioria, são bastante justificáveis para além de questões políticas. Portanto, é só, deve haver esse cuidado para se confirmar a priori as possíveis ausências. E para encerrar o debate pelo Governo, tem a palavra o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A extrema-esquerda e o PS e a extrema-esquerda reincidiram novamente na alegada falta de escrutínio do Governo, dado que a Sra. Ministra da Saúde hoje não compareceu a este debate. O PS imitou aquilo que ontem o Partido Comunista Português fez e que, deixem-me dizer, Sr. Presidente, já cansa. De uma vez por todas, que fica assente que quem define as presenças do Governo e as suas intervenções é o próprio Governo. O que é que este plenário não diria? O que é que este plenário não diria? O que é que o Sr. Presidente não diria? Se o Governo dissesse que, em vez da doutora Mariana Vieira da Silva, quem devia ter falado era o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. Que ela devia substituí-lo, até porque parece que nem sequer esconde a ânsia profunda e que, portanto, o senhor deputado José Luís Carneiro devia ter falado neste hemiciclo, neste debate, em vez da deputada Mariana Vieira da Silva. Não ficaria bem, pois não, senhor deputado? Pois é exatamente isso. É que quem escolhe as intervenções do Partido Socialista é o grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem escolhe as intervenções do Governo é o Governo, seguindo aquilo que diz o regimento. Há debates, senhores deputados, que testam a capacidade de uma Assembleia em discutir números. Há outros que testam a aptidão de uma democracia em discutir as suas responsabilidades. Este é um desses momentos. Quando falamos de saúde, falamos do ponto mais sensível do contrato entre o Estado e os cidadãos. A saúde é talvez o espelho mais exigente com que a democracia se confronta. Revela a sua capacidade de se organizar, de cuidar, de antecipar, de reformar e de proteger. Revela também a qualidade da política que fazemos, se escolhemos a facilidade da acusação ou a exigência da solução. Por isso, esta interpelação merecia mais elevação, designadamente por parte de quem a apresentou. Merece verdade, merece sentido de Estado. O Serviço Nacional de Saúde atravessa uma pressão real, profunda e acumulada. Envelhecimento demográfico, mais doenças crónicas, mais pessoas que a ele recorrem, maior complexidade clínica, maior exigência dos cidadãos, escassez de profissionais, efeitos acumulados de anos e anos de respostas adiadas. Estes problemas existem. Seria intelectualmente desonesto negá-los, mas seria igualmente responsável ignorar aquilo que já está a mudar. Com este Governo, o SNS fez mais. Mais consultas médicas, mais consultas de enfermagem, mais consultas hospitalares. A cirurgia programada encontra-se no valor mais elevado de sempre. Nos cuidados de saúde primários há mais utentes inscritos, mas também aumentou o número de utentes com médico de família. Nas urgências, a mudança começa a mostrar resultados. O tempo médio de espera entre a triagem e a primeira observação desceu. Também na emergência médica há investimento, contratação e modernização. Senhoras e senhores deputados, a pergunta que nos fica deste debate é a mesma de quando a começamos e a que o PS, uma vez mais, não soube responder. Qual é a alternativa? conservar tudo como está, adiar decisões difíceis, prometer soluções fáceis e imediatas para problemas estruturais nunca resolvidos por quem teve tantos anos essa responsabilidade. A saúde exige outro patamar de responsabilidade. E é também por isso que o Governo aceita de bom grado e colaborará de boa fé com o Pacto da Saúde, que previsto pelo Sr. Presidente da República e que, deixe-me dizer-lhe, enviaremos representantes para esse pacto que não disseram do atual Presidente da República aquilo que Maomé não ousou dizer do toucinho. Este Governo escolheu reformar, escolheu intervir na obstetrícia, nas urgências, na saúde mental, na medicina familiar, nas listas de espera, na organização dos cuidados, nos profissionais e nas infraestruturas. Há problemas? Claro que sim. Há atrasos? Evidentemente que sim. Há soluções que exigem correção? Sim, é verdade. Mas a diferença entre governar e comentar, ainda que seja no Parlamento, está precisamente aqui. Governar é assumir problemas, é tomar decisões, é executar medidas, é corrigir aquilo que falha e prestar contas ao país. E é isso que nós estamos a fazer. E é isso que vamos continuar a fazer. 530 vezes este Governo, nesta sessão legislativa, veio a este Parlamento. E dentro deste Parlamento e no resto do país, nós continuaremos a procurar as soluções em vez de continuarmos a inflamar os problemas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Eurico Brilhante Dias, pediu a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, estritamente para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Senhor Presidente, o Sr. Ministro acaba de fazer um comentário no início da sua intervenção sobre a organização dos nossos trabalhos.
Sobre Sr. Deputado. Eu... Sr. Deputado, calma, senão ninguém ouve.
Dizer.
Segundo, eu vou. O Sr. Deputado vai fazer a interpelação. Eu estarei atento para verificar se é uma interpelação ou se é uma tentativa de contraditório. Sou eu que estou a falar, Sr. Deputado. Sou eu que estou a falar. Ok? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro fez uma alusão Sim. à organização do nosso debate.
Sim.
E é sobre isso que eu estou a fazer a interpelação à mesa.
Para?
O Sr. Ministro
Para quê?
Acabou de dizer que quem escolhe os membros do Governo que Sim. vem a debate e? É do Governo. É certo, mas não se pode furtar, é a avaliação que fazemos.
Oh, Sr. Deputado, isso aí já está a fazer contraditório. Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, eu não vou usar a palavra. Não vou... Sr. Deputado, não vou. Não vou. Não vou permitir. Não vou permitir, Sr. Deputado. Não vou permitir. Não vou permitir, Sr. Deputado. Oh, não vou permitir. Sr. Deputado. Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a fazer um contraditório, está a usar a palavra, não lhe vou permitir.
Não vou
permitir.
Fazer, mas deixe-me dizer, Sr. Presidente.
Está, vamos passar para as votações.
Esperarei que essa.
Sr. Deputado, o sentido da sua interpelação não estava a ir ao encontro daquilo que é regimentalmente aceitável.
Lamento dizer, mas era uma interpelação sobre a condição de trabalhos. A figura que o Sr. Presidente quer usar, e bem, de interpelação, foi aquilo que eu usei plenamente.
Não vou usar a palavra, Sr. Presidente. Peço, por favor, não insistir. Peço a não insistir. Vamos para as votações. Vamos abrir o sistema. Sr. Deputado, o Sr. Ministro? população para sair, está bem, faz favor. Faz favor. É sempre bom pedir a autorização ao Presidente para o Governo sair. Portanto, o ponto 2 da nossa ordem de dia era, é sem tempo, referente ao projeto de resolução 973 da Comissão de Assuntos Europeus, está também considerado como cumprido. Portanto, abrir o sistema, se faz favor, para verificarmos o quórum e peço que registrem a minha presença. Também os seus deputados estão online. É isso? Se algum dos senhores deputados ou se tiver algum problema no registro. Por favor de assinalar desde já. Parece que não há. Então podemos encerrar. ...196 senhoras e senhores deputados presentes, portanto temos condições de quórum. Pedi a atenção agora, e particular atenção. Sim, mas sem o telefone para chamar a atenção da mesa.
Senhor deputado, senhor Presidente, é só para registrar a minha presença. Não deixa.
Mais alguém que é para poder passar... Então vamos para o primeiro projeto de voto de pesar pela morte de Pedro Feist. Peço ao Sr. Deputado João Almeida o favor de ler o respectivo voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedro Feist nasceu a 11 de março de 1936, em Lisboa, no seio de uma família fugida à perseguição do regime nazi na Alemanha. Na década de 60, foi um distinto atleta de handball do Sporting Clube de Portugal, onde conquistou diversos títulos nacionais e regionais. Em 1966, seguiu os passos do pai no mundo dos negócios e fundou a Concentra, uma empresa de distribuição de brinquedos que levou ao patamar de referência nacional de que hoje goza junto dos portugueses. Distinto militante e dirigente do CDS, Pedro Feist ocupou vários cargos dirigentes nos diversos órgãos do partido. Deputado do CDS na 3ª, 4ª e 7ª legislaturas, Pedro Feist foi vice-presidente da Assembleia da República de 8 de maio de 1999 até ao fim da 7ª legislatura. Mas foi ao serviço da cidade de Lisboa que Pedro Feist mais marcou a sua vida pública. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa nos mandatos de Nuno Cruz Abcassis e foi vereador eleito nos mandatos de Pedro Santana Lopes, Carmona Rodrigues e António Costa. Pelo seu longo e variado percurso, dedicado à vida pública e à excelência empresarial, foi agraciado em 2006 com a comenda da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, Jorge Sampaio. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pela morte de Pedro Feist e apresenta à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Estão presentes familiares do... Dr. Pedro Feist, a quem apresentamos os nossos sentidos pêsames. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 585, do PAR, de pesar pelo falecimento do Sr. Geral Manuel José Alvarenga de Sousa Santos, sendo também estão presentes familiares na galeria, a quem apresentamos os sentidos pêsames. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Figueira.
A Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do General Manuel José Alvarenga Sousa Santos, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e antigo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que dedicou a sua vida ao serviço de Portugal e das Forças.